Senador Aníbal Diniz, já são 10:10. Tanto eu como Vossa Excelência poderíamos estar agora na casa ou no evento promovido pela bancada do Mato Grosso aqui no Senado, a convite do senador Valdemir Mocca, jantando lá que ele chama o porco no rolete. Mas todos podem saber que se a gente está aqui até às 10 é porque há compromissos com o nosso povo, a nossa gente, que nos obriga, no bom sentido, ou que nos dá essa oportunidade de estar na tribuna do Senado. Vossa Excelência defendeu aqui com muita grandeza e, como sempre, muita consciência política, tanto Bolsa Família como também a nossa Petrobras. Eu falo agora porque os trabalhadores naval de Rio Grande, no meu estado, estão numa situação muito difícil e pediram que eu fizesse esse pronunciamento e eu o faço como uma forma de ajudá-los na busca de solução. Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, é com muita preocupação, mas ao mesmo tempo confiando em que o problema será resolvido de maneira satisfatória, que venho fazer aqui algumas considerações sobre a gravíssima situação vivida pelos trabalhadores do Polo Naval de Rio Grande. Milhares de profissionais, senhor presidente, já perderam ou estão na iminência de perder seus empregos nas indústrias lá instaladas. E o que é pior, sem a garantia, pelo menos, de que seus direitos trabalhistas serão respeitados. Convém lembrar que a criação do Polo Naval de Rio Grande trouxe fundadas esperanças para a chamada região sul, a região considerada mais pobre do meu estado. A expectativa era de que os equipamentos ali produzidos, com destaques para as plataformas encomendadas pela Petrobras, propiciassem o desenvolvimento contínuo de toda a região, cujos maiores centros urbanos são Rio Grande e Pelotas. Ocorre, porém, que concluídas e entregues às plataformas P53, P55, P63, estando em vias de conclusão a P58, a realidade que se tem hoje é bem diferente. De acordo com informações divulgadas pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e do Material Elétrico do Rio Grande e São José do Norte, o Sindmex, o número total de trabalhadores no polo, que ainda no mês de agosto chegava a 24 mil, foi reduzido para 19 mil e vai despencar para 8 mil até agora, no final do ano. Uma situação que, conforme destaquei, já é por si mesmo de enorme gravidade, mas que se torna ainda mais dramática em função de algumas peculiaridades observadas no polo naval lá da nossa querida cidade de Rio Grande. Em primeiro lugar, senhor presidente, há de se destacar o fato que, embora apenas 3 empresas de grande porte tenham sido contratadas pela Petrobras para a construção das plataformas, a Escovix, a KIP e a CQG, muito dos serviços foram, e eu utilizo aqui expressões que vêm sendo adotadas pelos especialistas, terceirizados, a velha terceirização, quartetizados e até mesmo quinteirizados para dezenas de empresas menores. E muitas dessas empresas de pequeno porte, vejam, senhoras e senhores, já estão deixando o Rio Grande do Sul sem pagar aos funcionários os seus direitos trabalhistas. Isso é triste. Isto é grave. Isso é deixar qualquer um indignado. Trabalharam, não pagam salário, o gato vai embora e abandona lá a sua sorte milhares de trabalhadores. Outra condição bastante peculiar do Polo Naval do Rio Grande é a elevada concentração a ponto de configurar maioria de empregados procedentes de outras unidades da federação, que foram chamados para trabalhar lá, porque são profissionais da construção de plataformas, e agora não tem sequer condição de voltar, principalmente para o Nordeste, seus estados de origem. Por isso, aqui a minha solidariedade total a esses trabalhadores. A informação que temos é de que dos quase 20 mil trabalhadores que lá exercem suas atividades profissionais, apenas 7 mil são gaúchos. Então, 13 mil serão jogados ao léu, ficando, quem sabe, a caminhar pelas ruas de Rio Grande e sentados muitos na sarjeta. Acontece que, senhor presidente, como o maior desejo desses funcionários vindo de fora é agora dispensados ter pelo menos o sonho de voltar para casa. Só que eles têm que receber a sua indenização. E aí vai ter que haver, sim, a responsabilidade solidária de todos que terceirizaram, quarteirizaram o serviço. E responsabilidade solidária significa que as empresas matriz vão ter que indenizar os trabalhadores. Senhor presidente, eles querem só voltar para a sua cidade de origem, para o aconchego de seus filhos, das suas esposas, enfim, de suas famílias. Algumas empresas estão apostando na morosidade dos tribunais trabalhistas, por isso que recentemente fui relator de um projeto aqui que acelera a decisão dos processos trabalhistas na justiça. Imaginem que mesmo recorrendo à justiça para ver seus direitos assegurados, os trabalhadores já estão longe do Estado quando vão ter que voltar para comparecer à audiência, para ver ainda quanto que vão receber, já que o gato, o malandro do que terceirizou, vai recorrer para não pagar o direito dos trabalhadores. Aí chegamos a essa situação, senhor presidente, em que começamos a discutir algo que nem deveria ser discutido: o respeito ao direito trabalhista da nossa gente, dos trabalhadores, dos funcionários. Isso tem que ser sagrado. A única discussão que deveríamos estar travando nesse momento, e eu me recuso a aceitar que ela não seja levada adiante, é sobre o problema social ocasionado pela enxurrada de demissões e o que podemos fazer para enfrentá-la. De qualquer forma, trataremos desse assunto com certeza, com a firmeza de sempre. Voltemos à questão do direito trabalhista. É essencial, senhor presidente, eles têm que ser respeitados. Em reunião realizada na última segunda-feira, no Tribunal Regional de Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, com a presença da desembargadora Rosane Serafini Casanova, vice-presidente daquele órgão, do Dr. Luiz Augusto Lara, secretário estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social, e de importantes líderes sindicais, representantes também do Ministério Público do Trabalho, do Fórum Trabalhista do Rio Grande e da Caixa Econômica Federal, o problema foi amplamente debatido, de modo que o processo aparentemente pode ser, sim, bem encaminhado, usando o instrumento da responsabilidade solidária. Quem terceirizou e contratou gato, que fique com o gato para ele agora, mas pague os trabalhadores. É preciso que estejamos atentos para nos certificar de que todas as providências necessárias foram tomadas e os trabalhadores não terão seus direitos mais uma vez renegados, sonegados. Concluído com rapidez essa etapa, que eu espero que assim seja, senhor presidente, a etapa de assegurar que fundamentos básicos das relações de trabalho não sejam atropelados. É o caso de nós nos debruçarmos sobre a discussão do fundo. E a questão de fundo também, a discussão que me parece mais decisiva, como evitar que um verdadeiro tsunami social se abata sobre a região sul do meu estado. Já disse aqui, senhor presidente, que o Polo Naval do Rio Grande trouxe muita esperança para a região. Afinal, vinha com ele a promessa de revitalização dos setores secundários e terciário da economia e, consequentemente, a promessa de geração de mais empregos. Os empregos efetivamente foram gerados, mas com ele também vieram diversos problemas estruturais e sociais que vão desde o aumento exagerado do preço das unidades habitacionais até o congestionamento da rede viária, passando pelo aumento da pressão sobre o sistema de educação, saúde e saneamento. Ora, infraestrutura é preciso. Ora, depois de tudo isso, depois de submeter toda a região a uma realidade em que se mesclam o progresso e o desconforto, o progresso associado ao crescimento econômico, mas também o desconforto gerado por esse mesmo crescimento. Não se pode agora simplesmente dizer para as pessoas: olhem, a festa acabou, os empregos acabaram, aceitem a nova realidade em que colherão somente o ônus e não os bônus das decisões. Isso não apenas seria desumano, como denotaria uma imensa falta de responsabilidade de todos, principalmente dos empregadores e as pessoas envolvidas na questão. Por isso, se faz urgente, e volto a insistir nesse ponto, uma ampla discussão sobre o assunto. Há muitas perguntas sobre a mesa. Senhor presidente, que medidas precisam ser adotadas para reduzir o problema social causado por demissões em massa? Como tornar menos estáveis os empregos gerados no polo naval do Rio Grande? A terceirização excessiva dos serviços encomendados deve ser desestimulada e até coibida? Podemos aceitar que, já perto das festas natalinas, ali, no Natal, milhares e milhares de profissionais sejam simplesmente dispensados de suas atividades, sem uma ação efetiva de parte dos responsáveis que cuide de amenizar os danos sociais daí decorrentes? Essa síntese. Em síntese, senhor presidente, como ficam, afinal, a essa pergunta que mais me angustia, como fica, afinal, a situação dos trabalhadores e os seus familiares? Todas essas perguntas, senhor presidente, precisam ser respondidas, e rapidamente, seja pelos empresários ou pelos governantes, para que o sofrimento já imposto a milhares de trabalhadores do Rio Grande do Sul não se torne ainda maior. Deixo aqui minha total solidariedade aos trabalhadores, aos sindicalistas, ao prefeito Alexandre Lindemeyer e ao seu vice Eduardo Lavisson, pelo esforço que estão fazendo na busca das soluções mediante esta situação que preocupa a todos, a todos. Senhor presidente, terminando o meu tempo, eu queria ainda deixar registrado nos anais da casa dois documentos. Um deles que deixa muito claro que nós somos contra a forma como querem agora regulamentar o trabalho escravo. Olha o que está acontecendo no Rio Grande. Os trabalhadores lá estão agora num regime quase de escravidão, porque trabalharam e não vão receber nada, a não ser a longo prazo. Como disse um trabalhador resgatado do trabalho escravo na OIT, ele disse: de primeiro, a escravidão é quando os negros e índios trabalhavam apanhando. Hoje é quando se trabalha sendo humilhado. A escravidão não é só ficar preso numa fazenda ou numa fábrica. É humilhar a pessoa no serviço e não pagar, e ter de comer coisa ruim e trabalhar demais. Ser humilhado, receber grito direto, ser tratado que nem cachorro. E quando a gente não se sente nem como humano e não tem o direito, que é direito, de receber sequer sua indenização. Por isso, senhor presidente, nós vamos ter que aprofundar muito aqui essa questão da regulamentação, que ela não seja, na verdade, uma regulamentação para manter o trabalho escravo. E por isso eu quero aqui cumprimentar a Casa Civil, o Ministério do Trabalho, que apresentou uma proposta aqui, que eu espero que o senador Romero Jucá acate ela. A proposta do governo é equilibrada, de bom senso, e deixa muito claro a importância de nós garantirmos o direito a todos ao trabalho. E que a gente vá, na verdade, proibir o trabalho escravo. E quem, na sua indústria ou na sua fazenda, mantiver alguém sob regime de escravidão, vai perder tudo. Perde a empresa e perde também a terra. Deixo aqui esse registro de um documento muito bem formulado pela nossa assessoria do Partido dos Trabalhadores e que tem também a redação final da Casa Civil como uma proposta alternativa do debate que faremos a semana que vem. Senhor presidente, agora só simbolicamente, eu quero apenas deixar aqui que a gente tem tanto sofrimento nessa longa caminhada da vida, mas há momentos bonitos. Eu quero agradecer aqui a um senador que me mandou, explorando todo o seu veio poético, a seguinte mensagem: parabéns, Paim, tu és um guerreiro, tu és um paladino, tu és a voz dos sofridos, tu és a voz da esperança, tu és um símbolo daqueles que querem um Brasil justo, onde as igualdades e o espírito fraterno sejam primados. E você, que na sua grandeza de propósito, para nós, a gente respeita como você é, simplesmente Paim. Ele, seu presidente, me mandou assim, explorando o seu veio poético, depois que ele leu um poema que foi publicado nas redes sociais, Os Pensamentos de João Amir Silva, onde ele diz: a política transformou minha vida, simplesmente Paim. Aí ele diz: a sabedoria de um mestre, a força de um guerreiro, o amor pelo que faz, tornaste-te um símbolo, uma referência. Inspira os jovens e faz com que acreditamos nas lutas sociais, saiba as palavras, assim são ditas. Tem feito muito por todos nós, tem honrado o nosso povo. Tua dedicação é algo que nos inspira. É fascinante ouvir os discursos com a firmeza como defende toda a nossa gente. Conduz com maestria todas as batalhas. Tornou-te um ícone. Terminei, senhor presidente. Apenas fiz a leitura porque muitos pediram para mim. Outro dia eu citava desses dois, de um poema. Um senador me mandou esse dele. Eu li aqui, então, está desfeita a curiosidade. Lido aqui os dois poemas, de um senador chamado Rubem e de um poeta chamado Joemir Silva. Senhor presidente, muito obrigado. Considere na íntegra os meus três pronunciamentos.